Avante Roladores, depois de 356 anos, nós voltamos com a mesa de O Cântico dos Não Mortos. Em Pathfinder 2, voltando com essa mesa consagrada, humilhada e exaltada, na sequência, vamos agora chamar os jogadores que estarão aqui lutando contra zumbis, mortos, fantasmas e afins. Começando com ele, o homem que tem hora para acabar, Adson.
Boa noite, pessoal. Me chamo Adson, estou jogando com o Kragash. Ele é um meio orc, ranger. É isso mesmo. É um tempo que eu fico
firme. Ele é só isso.
E ele é só isso no momento. No momento ele não é nada mais que isso, não.
É, ele é um pouco de tudo e muito de nada.
Ele é um pouco de duas coisas. E quem é muito de muita coisa não é nada, né?
É, diluiu tanto já que já virou o maior multiclasse da história do...
Quase uma patria.
Deixa eu ver. O próximo é ele, o homem que vai dizer quantos robôs assassinos estão embaixo da sua cama nesse momento... Matheus.
Eu calculo que em torno de 32 e 1. Tem essa pequena variação aí.
Isso dá quanto em tempo de miojo?
Número de robôs em tempo de miojo? É, dá uns 5.
Ai, caramba. Matemática aplicada.
Aqui aí depois RPG, dessa... A gente também aprova no vestibular. Cola com a gente que o Enem não é nada.
Aqui é derivada.
Enfim, eu jogarei com o Hero. E é um orc com heritage. Eu não lembro como é a tradução desse em português. De Aurid, que é o Gemini do Reino de Pedra. E ele é da classe campeão. Mais precisamente alinhado com o Paladino, que é a classe good do campeão.
E ele tem o legado dos olhos bondosos e leais?
Não, infelizmente ele não tem esse legado dos olhos vermelhos.
Aquele sangue de bondade e lealdade.
Que a bondade nos olhos é tanta que emana medo nos outros que o veem, de tão bom que ele é.
Exatamente.
Infelizmente ele não chegou nesse nível de bondade.
Paladino de Addison deixou saudade.
Depois dessa, a gente vai chamar ele, o homem que depois de uma atualização de personagem estará jogando de cozinheiro, JP.
E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o JP. Vou jogar com Valandar Rastan Galangar. Ele começa a sua jornada sempre com... E aí, depois ele continua enrolando a língua até largar poderes do seu deus.
E é isso que ele fala em línguas, né?
É isso aí. Até chegar na parte calma que ele diz que os anjos merecem morrer. Isso aí.
É um clérigo. Um clérigo muito bom.
Porque ele é bondoso.
Pronto. E o último... Dos humilhados, que quem sabe se vão ser exaltados, provavelmente são humilhados de novo. Jogarei eu, Jefferson, estarei jogando com Remy LeBlanc. Ele que é um humano, guerreiro, né? Um espadachim exímio com histórias escabrosas para o passado, presente e futuro. Que já é o meu segundo personagem nessa mesa, porque algum mestre desalmado, sem coração, torturador, assassino, decidiu que é contra a ciência e contra qualquer avanço que pudesse haver nessas boas terras de Darton, e decidiu matar o meu antigo personagem. E com isso, depois desse longo hiato, desses séculos passados, estamos nós aqui de novo retomando a mesa do Cântico de Não Mortos, chamando ele, o nosso carrasco, o homem que endossa todo tipo de comportamento reprovável, Lucas.
E aí, pessoal, sou o Lucas, vou continuar sendo o mestre dessa campanha de Pathfinder 2, Voltando, depois, segundo o Foundry, 180 dias, a nossa campanha, onde todo mundo lembra de tudo.
Exatamente.
Sabe, decorado todos os talentos, todos os combos aqui, que já tinham sido planejados. E alguém se candidata a fazer um flashback ou quer que eu faça?
Eu me lembro de algumas coisas, mas não me lembro de tudo, até porque perto do final, como o meu novo personagem foi reintroduzido, eu não sei em que pé ficou o final. O final mesmo eu lembro muito pouco, mas eu me lembro da estrada até aqui.
Faz aí, o final eu lembro que anotei direitinho, pode fazer.
Beleza. Por favor. Beleza.
Já anota o hero point extra, Jackson, por favor.
Olha, já comecei recebendo o biscoitinho do cachorro bonzinho. Beleza, pronto. Basicamente, segundo as antigas escrituras, essa mesa começou com todos os indivíduos pertencentes à party numa espécie de caravana, né? E não. Me equivoquei. Foi sendo introduzido a party em partes. Né? E depois dessa party, ela veio a se reunir em meio a uma caravana onde parte dela era prisioneira e parte dela era escolta dos prisioneiros. Aparentemente, o meu personagem, o Dr. Zimadarius, o personagem do Jonatas, o Frank, eram os prisioneiros, porque eles eram criaturas estranhas e aberrantes para esse mundo, e os demais eram escolta. Nisso, conforme a carga foi sendo revelada, que éramos nós, a party foi se juntando e meio que desafiando os nossos captores, causando uma série de embates consecutivos, nos quais o grupo saiu vitorioso e terminamos por chegar numa determinada cidade, que é um local cometido por uma espécie de doença onde muitos cadáveres ou uma espécie de epidemia, algo do gênero relacionada à não-morte estava sendo estudada por um boticário, um homem versado nas artes da botânica avançada, e nesse feudo, nessas terras, que eram geridas por uma espécie de antipaladino ou guerreiro do oculto, ou simplesmente um homem influenciado por demônios que sussurravam coisas aos seus ouvidos, chamado Antônio Guiuresco, uma espécie de vampiro ocultista. Ele começou a conduzir uma série de experimentos necromantes nesse feudo, onde ele é o senhor feudal, o sucerano dessas terras. E foi quando meu personagem se desgarrou em uma espécie de tentativa de bater terreno e descobrir o que estava acometendo nessa região e buscar informações sobre as direções que nós precisávamos tomar, inclusive procurando algumas das direções das quests que estavam ativas naquele momento. Ele foi surpreendido com um embate em que o Antônio Guiuresco demonstrou um desprezo fenomenal por tudo que ele representava, que era basicamente a ciência e o avanço científico, e decidiu tomá-lo como um vassalo não morto, extinguindo a vida dele. E após isso, houve aparentemente coisas que eu já não tenho muita memória sobre o que aconteceu, até porque eu não estava. E depois foi reintroduzido meu personagem meio a um embate, e ele foi direcionado a procurar uma espécie de espada que seria dada como pagamento por um líder de um clã para que ele realizasse uma determinada tarefa que era... Deixa eu ver aqui...
A tarefa em si, bem simples. É acabar... Desculpa. Acabar com a maldição da não-morte que sola as terras da Dácia.
E tinha também a questão da quest do rei esquecido. Embora eu tenha o rei esquecido, eu não esqueci que tem a quest do rei esquecido. E é uma criatura, objeto de lendas, como sendo uma espécie de entidade que governou a Dácia profeticamente numa época distante e que está permeando a história.
Sim.
Entendi isso?
Eu não lembro quem falou mas acertou, é que provavelmente, acho que foi JP que falou, que provavelmente a razão de tantos seres não mortos existirem na Dácia é por causa deste rei esquecido.
E sim, algo... a gente teve um quase que um encontro, acho que eu e o Hiro, eu acho.
Uhum. E algo que vocês dois ele, né? perceberam é que geralmente quando os seres perecem na Dácia, eles não vão para um pós-vida, eles não vão para o além, eles não voltam para a natureza. Eles vão para terras distantes na Dácia alimentar um rei esquecido.
Aqui é Dark Souls.
Outra coisa que eu vou relembrar a vocês é que isso é mais da quest do personagem do Addison em si, do Kragash, mas que vocês acabaram por ajudar também. É...
Mas não tinha uns interlúdiozinhos sim, do Mirtariniel no tinha começo sim. das sessões, eu me lembro disso.
Uhum. Uma coisa que vocês acabaram percebendo resgatando foi essa NPC, a Brigitta, que claramente
a escrota, né?
Claramente tem algum vínculo com o verde, com o natural, com magias drúdicas. Magias drúdicas não, né? Magias drúxula. Não. Como é que o Pathfinder separa? É primal, né? Magias primais. E que primal. Ela é a irmã da líder do sussurro, do Bosque dos Sussurros, que é uma druida a qual o personagem de Addison tem uma ligação, certo? E algo que vocês perceberam, não é segredo a vocês, é que ela tem um grande desprezo por todos aqueles que ela chama de, geralmente de comuns ou simplórios, que são aqueles que não têm nenhum tipo de vínculo com o mundo primal. Beleza?
Ela se sente especial.
É.
Supremacista verde.
De tempos e tempos, ela dava uma ideia que infelizmente vocês não queriam de. Oh, eu posso ajudar vocês desde que vocês sacrifiquem.
Vocês viram veganos.
Não. Desde que vocês sacrifiquem alguns mundanos em nome do verde, eu vou poder ajudar vocês. Infelizmente, vocês não aceitaram, pelo menos não até o momento. Certo? No bosque em si, no lar desse grupo que o personagem de Addison faz parte, o teu personagem, teu novo personagem, Addison, já estava lá. E você defendeu, ajudou a defender.
Isso.
É, de uma leva de não morte, que nem você falou no flashback. Algo
em troca da promessa de que ela me pagaria com espada lendária, que eu nome agora também não me lembro.
Eu tenho o nome aqui. Deixa eu só pegar nas minhas notas. Mas algo que você percebeu é que chegou esse grupo de andarilhos, e dentre eles você reconheceu alguns rostos e trocou algumas palavras. E você ficou sabendo que um antigo conhecido seu, um tal de Hiro, um orc paladino, pelo menos há poucos dias atrás, andava entre eles, e eles falaram que em breve ele retornará. Aparentemente, por isso, você... E por saber o quão complicado é andar nas terras da Dácia, você tomou para si a ideia de andar com esse... com esses... essas pessoas, esses sapiens. Beleza? O nome da espada já é a Nascer do Sol. Beleza?
Tem imagem dela?
Tem, mas não agora.
Beleza. Ela é espada de duas mãos? Diz alguma coisa desse tipo?
Não, você sabe que é uma espada. Mecanicamente, beleza. Você vai poder usar e você pode falar o que ela é, caso você pegue, beleza? Beleza. Eu tenho os efeitos dela, mas pra mim...
Ela é espada corpal.
Não. Os efeitos eu tenho. Você pode escolher se ela é tipo uma espada curta, uma espada larga, uma espada bastarda. Aí fica o seu critério.
É um canivete. A Nascer do Sol é um canivete.
Aí fica a seu critério. Mas os efeitos dela eu já tenho anotado. Beleza?
Beleza.
Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês não lembram? Querem tentar ver se, a gente, se eu lembro? Ou a gente
eu vou precisar dos nomes da druida e da irmã.
Vou pegar
esqueci
aqui.
Esqueci das coisas que eu não lembro. Então tá de boa.
Ó, o nome da druida é Melissa Lamialis. Lamialis. Beleza?
Lamialis.
A mulher da lama.
Não.
E Brigitta, né?
Brigitta, uh-huh. É o nome da... Ele só copiou um nome da druida. Joguei de novo o nome da druida completo. Melissa Lamialis, beleza?
Beleza.
Bora lá, pessoal. Como de costume... Carregou a imagenzinha aí pra vocês ou tá tudo escuro?
Tô com a imagem da fogueira aqui.
Beleza.
É isso?
Sim, sim.
Essa seria, no caso, a sessão 5, né? Pela contagem
seis.
Do...
6.
Essa seis? É a sexta. Uhum. Adson, tá aí, né?
Tô.
Mirta Liniel, você... já encontra-se em meio a um mar bravio, completamente escuro, iluminado de tempos em tempos por raios e trovões que cortam o mar. Há muito você partiu da Dacia. Há muito apenas você tem como companhia um marujo, um pirata experiente e poucos membros de sua tripulação. O Sérgio Garfleon. Mas mesmo ele, após esses dias que se estendem como semanas e quase chegam como meses, um bem-humorado, galante homem do mar começa a ficar um pouco mais sisudo, um pouco mais calado, principalmente pela perda recente de alguns homens quando vocês foram atacados por uma terrível besta do mar. Você está com alguns ferimentos, mas você sobreviverá. Novamente, você se vê em meio a essa viagem interminável, a viagem para os três estados, um local onde uma aliada sua, uma possível aliada, informou que prestaria auxílio a você caso você ajudasse a derrubar o controle que lá existe. E assim você foi. Cara, Mirtariniel, você comenta algo, fala algo em meio a mais essa tempestade em meio ao mar? Ou não?
Nós estamos numa tempestade.
Sim.
Que foi enfrentado junto com uma besta marinha.
Aham.
Certo. Não tem muito o que comentar, não.
Eu posso perguntar umas coisas?
Pode.
Qual é o governo que ele tem que derrubar?
Ele tem que derrubar.
Qual a missão? Qual a quest que foi dada a ele?
Aham. E por a quem? Missão em si foi um acordo feito com Rimilda Torgan. Ela é uma das últimas Torgans que existe, ao menos a última no território da Dacia. A missão em si foi mais um acordo. Ela tiraria o Mirtariniel de lá, faria com que a senhora que vem ganhando cada vez mais poder na Dacia, que é a Lady Ursula, parasse de procurá-lo.
Peraí, então é pra derrubar o governo da Lady
Ursula? Não, ele vai, ela tirou de lá pra protegê-la, pra protegê-lo da Lady Ursula. Em troca, ela pediu a ajuda do Mirtariniel pra derrubar o governo que se encontra nos três reinos, nos três estados, desculpe. Atualmente, nos três estados, o Mirtariniel sabe, há uma guerra civil. De um lado, as forças lealistas ao Sacro Império estão em guerra para defender o seu território. Do outro lado encontra-se um rebelde que se diz ser da linhagem que reinara os três estados das gerações atrás, cujo nome é Hattori Danzou. Esse mesmo Hattori Danzou, o Mirtariniel viu meses atrás cortar quase que ao meio com um golpe o seu enteado, seu sobrinho Rimura Kojiro. Essa é o acordo que Mirtariniel tem. Beleza?
Beleza, ou seja, ele vai tentar cumprir a missão que ficou inacabada da pare anterior, né?
Sim.
Da qual o Hiro desgarrou.
Aham. Uhum. E algo que o Mirtariniel carrega consigo é uma katana quebrada. Mirtariniel, após mais alguns dias de mar bravio, você finalmente vê uma pequena iluminação no horizonte. O que parece ser uma espécie de farol improvisado. Uma luz bruxuleante guia todos os marinheiros que se atrevem a enfrentar o mar e chegar até os três estados. Aparentemente, a terra está à vista.
Finalmente terra.
Quando você fala isso, o Garfo Leão olha com o olho arregalado, ele observa e começa a gritar ordens de maneira empolgada aos marujos. Preparem-se para desembarcar. Toda a força. Subam as velas. E ele começa a se preparar a embarcação dele, que lembra um Langskip, mais ou menos. Aquela embarcação de casco raso, alongada, onde tanto tem remadores como a própria força do vento. Ele vai ajustando até que cada vez mais vocês vão se aproximando. Quando você vai chegando lá, próximo a um pier que você vê que parece antigo, mas já está consumido pelo tempo, aparentemente um pier que não é utilizado oficialmente. Você vê uma figura diminuta esperando, olhando atentamente com os olhos semicerrados enquanto vocês se aproximam. Quer fazer algo?
Eu consigo identificar a pessoa?
Ainda não, tá chovendo muito. Você vê que é um sapien e é um sapien baixo. Uma figura humanoide baixa.
Bom, eu só comunico. Já há pessoas à nossa espera. Tomem cuidado.
Pode ser rasbula, né? Tomem cuidado, pode ser rasbula de novo.
Não!
Será?
Não, tirei pra matar! Antes que seja tarde.
Você fala isso, eles começam a preparar, alguns marujos já colocam, já amarram suas espadas, facas longas e machados ao cinto, e vocês ficam naquela ansiedade. Finalmente, você é o primeiro a ver, graças à sua visão noturna de elfo, bem mais os talentos recentemente adquiridos, dado a sua situação. Você vê claramente um halfling portando uma roupa acinzentada com uma estranha arma que você nunca viu ou viu poucas vezes em sua vida, em um chapéu azul característico, esperando por vocês no pier.
Puta merda! Peraí. Deixa eu tirar uma foto que o Jonathan perdeu esse momento. Tem que ir.
Eu comi a arma mais esquisita do mundo.
Era melhor que fosse rasbula, não vou mentir, não.
Não, esse aí é muito bom.
Rasbula é só na de One Piece.
Que massa, velho.
Esse aí eu respeito, Rasboa não.
Esse provavelmente, Mirtareniel, é o contato que a Torgan falou pra você. O contato que pertence a uma terceira facção que está sendo financiada e ajudada pelos Torgans, bem como os Bainhas, de uma maneira geral. Os Bainhas, que são uma força rebelde ao Sacro Império, que tem se espalhado por todas as terras de Darton.
Peraí, ele representa as Bainhas, é?
Não. Ele é uma força rebelde. Facção. É, a terceira facção. Que é uma força rebelde que é financiado e ajudado pela Torgan, bem como os Bainhas. E o nome dele, segundo a Torgan, é Ling Al Quad Ad.
Não, a gente sabe que não é.
O outro nome eu não posso falar, por motivos óbvios.
É Ling Ling.
Vingalcado.
É, que é
quase... Eu aviso ao pessoal do barco. É, homens, aparentemente tem um cidadão que faz recepção de mercadoria duvidosa.
Sim, boa.
Sabemos que a Torga, ela anda com piratas, ela negocia com piratas, ela fabrica piratas. Cara, pô.
Ah, janta chegou.
E aí?
E aí?
Chegou na hora certa, né?
Chegou na apoteose agora do negócio.
Jantas, vai abrindo o Foundry aí, por favor.
Vamos lá ver como é que é.
O personagem é bom pra tu, viu?
Quando você se aproxima, você vê que ele faz alguns sinais, Mirtareniel, pra ajudar vocês a embarcar, desembarcar, desculpe.
Peraí. Já começou, foi?
Já,
faz tempo.
Não era 10 horas.
Doido, olha o grupo, velho. Eu sei que a gente fala muita besteira. Eu sei que.
Eu tô com sono da gota, meu. Eu quase não consigo rir.
Não.
E cocaína é pra quê, mano?
Calma, já você já tá gravando. Ah, desculpa. Não, a gente entende. Não, sem bronca.
É bicarbonato de sódio que a gente usa.
É esse pó branco, né?
Sabe que fala que pó branco, só lembro de Tatsu, imortal.
É a alergia que me mantém ligado.
Alergia. Entendi.
Vamos lá.
Alergia a bicarbonato de sódio.
É, o cara, eu cheiro de perto, Matheus, o bicarbonato de sódio. Aí a alergia faz a minha pupila dilatar na hora, tá ligado? Eu fico meio frenético assim.
É. Fica agitado também, né?
Exato. O coração acelera. Fico com vontade de correr uma maratona enquanto faço marinheiro.
Bora lá. Mirtareniel, você vê que ele tá ajudando vocês a desembarcar, pra você falar alguma coisa, faz algo.
Eu digo, você deve ser o famoso Ling, nosso contato, correto?
Aí. Sim. Sou Ling. Pode chamar
você comigo. Você vende Nike.
Calma, Jess.
Ling?
Ele ainda não vê a imagem. Aí, a Torgan avisou que você viria.
Bom, quanto antes saímos daqui, melhor. Tô ansioso por me livrar dessa tempestade.
Antes, você precisa falar com um dos nossos membros. Ele faz parte dos Bainhas. Eu vou levar você lá, até ele. Acredito que vocês dois vão ter muito o que falar. Ele já está ciente também de que você precisa ir até um local onde há terra de cemitério.
Acompanho ele.
Ele vai te mostrando. Você percebe que os marujos, eles começam a ir. Eles pegam algumas caixas, algumas coisas que eles trouxeram consigo na viagem. Não tem muita coisa. Mas mesmo assim eles começam a falar. O Garfo Leon, ele faz um aceno pra ti quando tu tá descendo do barco. Ele Nos encontramos na cidade. Espero que você consiga resolver o que veio fazer aqui.
Nos encontramos lá.
Foi comprar muamba, pô.
Vocês vão caminhando, vocês chegam até uma cidade, um vilarejo, que parecia ser um local aconchegante, um local quase paradisíaco, um local bom para se tirar férias, mas que fora consumido pela guerra. Você vê ainda muitos destroços, as ruas, as residências completamente destruídas, árvores caídas de um lado para o outro. Você vê vagando por entre as vielas infantes, provavelmente que perderam seus pais de um lado para o outro. Muitos sapiens com membros faltando, mostrando ferimentos de guerra. E sentado calmamente em meio a algo que parecia ser uma fonte que decorava o centro de toda a praça, olhando com certa indiferença para toda a miséria e sofrimento que ali estava, você vê um draconato. Um draconato de escamas amarelas, com olhos estranhos, mas o que chama mais atenção a ti é que esse draconato possui um par de asas longas, algo que é extremamente raro.
Holy shit.
O bicho é bombado.
He appears.
O que você faz?
Esse é o contato do cara?
Esse é o teu contato.
Você também dirige até ele. Eu sei o nome dele, não.
Sabe. O nome dele é Balarash.
Mas eu conheço ele já.
Você ouviu falar pela Torga. Você nunca ouviu.
Bom, eu chego perto. Digo, pela sua aparência exótica, você deve ser o contato Balarash. A Torga me enviou.
Matheus, é com você.
O nobre guerreiro. Uma hora ameaçado por lobos. Outra hora, conhecido por brandir seus restos em torno de seu escudo, Balarash, escamas douradas ao seu dispor.
Bom, estou em busca de um... Como é o nome do canto?
Um local onde há terra de cemitério.
Estou em busca de um local onde a terra, onde os mortos habitam, se é que me entende.
Pois bem, você está no continente certo. O ambiente, todo esse continente, é permeado por morte. Mas, já que nós temos o contato, já foi informado do que você deseja. Me siga. Balarash Azunarel será o seu guia.
Ele vai guiando até você. Vai guiando você. Quando você está caminhando, Mirtariniel, você só ouve em seu ouvido aquela figura magra, figura completamente pálida, que agora é um só com você. Talvez sua consciência, talvez ecos de um passado, ou, quem sabe, uma imagem sua do futuro. Ele sussurra em seu ouvido. Você sabe, não sabe? Uma vida terá que ser dada. Ninguém volta.
Bom, isso é o que veremos.
Você tomará a vida desse pequeno... E você observa, ele está apontando para o Ling. Ou você tomará a vida de alguém que já foi arruinada pela guerra. E você vê ao seu redor quase todas as pessoas aí têm marcas, mesmo que não físicas, mas marcas em seus espíritos, dos horrores da guerra.
Bom, farei o que for necessário.
Satisfatório. Vocês continuam caminhando. Vocês veem algo que era uma grande casa. Casa de uns 2-3 andares, mais ou menos. Algo que o Balarashi sabe é que antes da guerra estourar, a guerra civil, o antigo Lorde que governava essas terras em nome da Sacra Igreja se orgulhava de uma coisa em específico. Se orgulhava que a terra dos três estados, eles cuidavam daqueles pequenos que perderam os seus pais por alguma razão. E vocês estão de frente a essa grande casa que cuidava isso. E agora não passa de uma ruína com várias e várias lápides colocadas ao redor. Em um ou outro sapo diminuto vagando por essas terras. Balarashi, você sabe que esse é o local em que o ritual deve ser feito.
Cá estamos, pequeno homem.
Eu vou analisar o local. A espada reage a alguma coisa? Não.
A espada clama a sede de vingança que ela sempre teve. Parece estar quase palpável.
Eu entro nas ruínas da mansão. E antes eu vou tentar fazer uma coisa. Antes de sacrificar qualquer pessoa, eu vou tentar cortar minha mão. Um corte profundo para derramar bastante sangue.
Você faz... Alisson, como a gente não tem a ficha do teu personagem, joga um D20. O alvo é 14 ou mais.
20.
Eixe!
Eita!
Você corta sua mão, nada acontece. A espada clama por algo mais.
Beleza. Lingling tá com a gente?
Está.
Mata ele não, velho.
Também não, tem fantes correndo de um lado pro outro, assustados.
Ah, tem gente correndo aí?
Tem, só crianças.
Puta merda, o Lucas pega pesado no negócio.
Eu já vi essa cena antes, viu?
Tem uma outra opção, né? Que eu não sei se tá sendo ponderado, é o Balarashi, né?
Só que...
Olha o tamanho do cara, meu irmão. E se ele se oferecer? Se você mandar uma reação pra ele, e aí, macho, tu vai me ajudar a fazer o negócio? Tu quer dar tua alma, não? Aí ele, bicho...
Dessa vez eu tô do outro lado da moeda, dessa vez eu não sou paladino nem nada, não.
Bicho é blindão, mano.
Então, só que o Balarashi, ele é da terceira era, né? Ele já viveu demais.
Não viveu nada.
Eu olho pra o Balarashi e digo, uma coisa tem que ser feita. E espero que você entenda. Eu pego a primeira pessoa que estiver passando e levo pra dentro das ruínas.
Você vê.
Pode parecer um pouco estranho isso aí, mas...
Você vê um infante de uns 11 anos com algumas marcas e cicatrizes e apenas um braço. Você o segura pelo pescoço. Ele se debate inicialmente.
Que ruindade da porra! É Lancheira Júnior!
Calma. Ele se debate inicialmente, mas depois você percebe no olhar dele. Ele aceitou que esse vai ser o fim dele de uma vida miserável. O Ling olha com um pesar tremendo na face dele, baixa a cabeça. Balarashi faz algo, fala algo.
Poder é poder, mas os seus métodos me evocam pouca honra. Não me meterei nisso.
Beleza, eu olho pro menino e digo, calma. Vai ser uma coisa rápida. Você não sofrerá. E tento fazer algo que seja realmente letal e que ele sinta pouca coisa.
Faca na nuca, pô.
Como você faz isso? Usar magia? Suas habilidades já sendo adquiridas?
Ah, não sei o que eu tenho. Se eu tiver alguma coisa,
você tem
aí.
Poderes necromânticos.
Quando eu Fireball na criança.
Não, quando a gente
você
voltar...
Você vai morrer rápido. Fireball!
Quando a gente voltar com essa mesa daqui a um tempo indefinido, seu personagem vai ter gratuitamente talentos do arquétipo necromante que tem no livro Book of Dead.
Pensa que é o talento de Satanás.
Prego no pé.
Prego no pé.
Descritivamente, você pode criar algum tipo de magia ou usar armas. O Mirtarini é versado.
Não, questão de armas não. Questão de arma eu vou usar a katana. Agora, questão de usar alguma coisa pra meio que desacordar.
Ah, você consegue.
A criança.
Se tu for ligeiro, tu só dá uma, pô. Dá uma na nuca dele e ele não vai sentir nada, velho.
Então, vai.
Você faz isso. A criança perece, cai em seus braços. A katana banhada em sangue em uma área de cemitério começa a ganhar vida. Começa aquela aura fica ainda mais perceptível. E aquela figura cadavérica fala em seu ouvido. Enterre. Enterre agora.
Beleza, eu vou ouvir. Ele tá dizendo enterrar na pessoa ou enterrar realmente no chão?
No chão. No chão.
Ah, é, né?
Porque... A criança já era, já tá morta.
Faça uma cova rasa.
Não fala nisso no contexto que tem uma criança, não. Isso é errado.
Faça uma cova rasa e jogo tanto o corpo quanto a katana.
Você faz isso. Depois de instantes, você começa a observar a terra se revolvendo. Quase como se alguém tentasse rasgar a terra vindo de outro local que não há poucos palmos de onde você tinha deixado. Depois de muito lutar e muito sofrimento, o que é que estava do outro lado, o que é que estava lá embaixo, começa a sair, quase como um feto que briga a sair do ventre de sua mãe. Só que esse, em vez de trazer vida, esperança para um novo mundo, traz apenas rancor e desejo de vingança. Um homem tomado e guiado por ela, saindo do ventre de uma terra morta, com a cor ainda mais pálida e com um único objetivo em sua mente. Você vê seu antigo aliado, Rimura Kojiro, saindo do ventre da terra. Jefferson, o que o Rimura Kojiro fala assim que ele sai?
Danzo! 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 Ele rasga a... Ele tá vestido?
Não. Acabou de nascer.
Tá, pronto. Ele simplesmente tá com aquele aspecto pálido assim. Ele bota as unhas no peito assim, rasga como se fosse... Ele tentando arrancar o próprio peito. Ele... Danzo! Danzo! E ele tá em frenesia assim. Tá tipo... Ele entra em berserk.
E você terá sua vingança, porém dessa vez será executado melhor.
Aí ele olha para o Mirtariniel e ele fala: você não estava lá. Não existe execução. Foi massacre. Onde está a minha espada? Onde está a espada dos meus ancestrais? Ou melhor, as espadas gêmeas dos meus ancestrais.
Eu sei?
Não. Não, na verdade sabe, o Danzo tomou pra si.
Bom,
o que sobrou, que tá quebrado, era aquela espada de dragão, você lembra, Gerson? Você
sim,
fez?
Sim.
Uhum.
Sim, sim.
Elas estão com ele.
Lucas, ele voltou meio tipo Scorpion ou ele voltou tipo meio um ser humano normal?
Ele não é mais um ser humano normal. Você decide como ele está.
Então ele voltou tipo Scorpion. Ele voltou tipo uma mistura de humano e bicho não morto que já caminhou pelas paragens da morte, tipo uma parada assim, ele tá com aquele... aquele maxilar, aqueles dentes, os dentes assim, sem meio corroídos assim, na metade do rosto, tipo, meio corroídos, os olhos completamente tomados por um branco sem luz de pupila. E ele tá com a tez dele completamente esbranquiçada, né, sem vida, e com muitas veias e tatuagens estranhas e tal, e marcas de correntes pelo corpo, como se ele tivesse vindo do outro lado da vida, mas ele não é um recém-nascido, ele foi meio que já parido carregando a cicatriz de onde ele estava, que era aprisionado numa dimensão onde ele não era convidado, ele era prisioneiro. E talvez isso seja já uma espécie de marca de um estratagema que a outra entidade amarrada ao Tariniel esteja planejando, tá ligado? Ele já tinha por intenção aprisionar o Kojiro no Além Morte. A morte do Kojiro já fazia parte de um esquema maior a qual ele planejava, no qual enredava o Mir Tariniel. E aí o Kojiro, ele cai de joelhos assim. Ele tá meio atônito e não consegue mais ter nenhuma reação, e ele fica sem emoções, olhando pro vazio, tentando ponderar o que ele é, onde ele tá e o que ele deve fazer a seguir. Porque ele viu demais. Uma pessoa que viu o além em vida e voltou, não volta... Ninguém sabe como é que tá a mente do cara, tá ligado? Tá...
Massa,
fragmentado entre duas frequências de existência.
Perfeito. Mir Tariniel, você fala algo, faz algo?
Temos que nos apressar, temos assuntos pra resolver.
Balarash.
Dê-me roupas de uma lâmina. Dê-me roupas de uma lâmina. E o sangue correrá como um rio.
A lâmina dele retornou ou não?
Não.
Partida?
Não, retornou.
Vamos providenciar isso. O Balarash pode nos levar a algum local que tenha.
Se vocês terminaram o que tinha que fazer aqui, pois bem, prossigamos.
E o trio...
Lucas, como é que escreve Remilda Thorgan, é?
Eu vou pegar o nome dela um instante. E o trio, agora formado de anti-heróis, parte em um início de sua jornada.
Balara se meteu com os caras muito barra pesada, ele não é esse tipo de gente não.
Tu se lembra quando tu jogasse com ele a última vez, ele tava meio diferente?
Ele é o Pessoa Dragão.
Sim, mas se lembra que ele fez umas coisas meio trevosas, né?
Ele é o Pessoa Dragão, tal qual como Pessoa Pássaro é uma pessoa. Exato. E um pássaro.
E depois ele vira Pessoa Fênix.
Vocês partem e com isso voltamos para a nossa cidade, o nosso esconderijo, o nosso enclave dos sussurros. Onde... Hã? Falei bosta, né? É enclave, eu falei errado. É até anotado no mapinha. Que onde os...
Ô Lucas, se não for demais, tu repete qual foi a missão dada pelas irmãs druidas pra mim?
Conseguir... Não, só isso foi só foi a líder. Conseguir o item, a espada Nascer do Sol, para pôr um fim de vez à maldição da não-morte que rege todas as terras da Dácia.
Você tem que matar Finn, pegar a espada dele e zerar Dark Souls.
Sem enrolar.
tô pesado, pô. Tem que conseguir o anel que deixa eu carregar as coisas.
Nisso, vocês quatro estão reunidos. Vocês estão conversando enquanto o Remir LeBlanc acabara de terminar um embate, estava ajudando os outros a cuidar dos feridos. Vocês três, Frank Silvestre, Valandar e Kragash, acabaram de chegar no enclave com a comitiva a qual vocês estavam ajudando. Vocês trocaram algumas palavras com o LeBlanc, falaram que o conhecido dele, o orc de nome Hiro, em breve se juntaria a vocês, que ele partira em uma missão sozinho. E ação livre, após essa telinha aí especial, o que vocês quatro querem fazer?
Verdade, né? Hiro foi para outro canto, né? Foi atrás de...
Foi pra Zanka.
Da pra cidade Zanka? Esquecida de Zanka. Ele não está com vocês.
Ele continuou o caminho para fazer a entrega dos mantimentos, não é isso?
Exatamente. E também da irmã da sua líder, chefe, não sei como você a chama.
De Brigitte também, sei lá. Bom, acho que podemos seguir atrás do nosso companheiro.
Uma coisa, vocês, ninguém sabe da cidade de Zanka. Apenas o Hiro e o personagem JP, o Valandar. O Hiro falou apenas para o Valandar onde ia, entregou um giz que para o Hiro tinha muita importância, entregou para o Valandar e falou que voltaria. E ele saía naquela moto bistunada do Dr. Zima.
É verdade, eu tinha esquecido da moto.
É.
E o macaco safado.
O macaco safado.
Eu vou perguntar ao grupo, então. Bom, podemos tentar seguir o rastro do Hiro ou aguardar a volta dele.
Acho que já tá pegando.
Ou então a gente fica jogando Bozó aqui.
Já tá pedaço, foi o Jefferson.
Valandar olha pra aquele giz que ele deu assim. Por que que ele me deu o giz, cara? Não me lembro mesmo. Fala bem a verdade.
Ele falou que tentaria voltar. Pra ele voltar, ele precisaria que você tivesse alguma coisa que ele desse importância. Ele tentou te entregar a alma flame eternamente.
Sim, eu me lembro, me deu um dano fodido.
Não deu certo. Ele te entregou um giz.
Eu consigo farejar, não?
Ou será que consegue.
E atrás, porque como é que eu faço aqui? Faço algum teste?
Não precisa. Você não pega a distância, tá muito distante. Não tem rastro até lá.
E ele não me disse se era desejo dele que nós fosse atrás dele ou não.
Ele falou que ia voltar até vocês. E partiu.
Ah, e se a gente for sem ele, a gente vai pra onde? Que eu não me lembro também.
Vocês tinham algumas quests, cada um tinha algumas quests pendentes. E uma das coisas que vocês estavam pensando em ir é até a cidade de Bítica para investigar algumas coisas.
Ah, sim.
Tá lembrando?
Eu pego e falo pro grupo, então, que o Hiro me disse que voltaria. E ele tem como nos encontrar em qualquer lugar que nós fôssemos parar. Eu acho que devemos seguir para o nosso caminho original e chegar até a cidade de Bítica.
JP, algo que você lembra é que os rumores apontavam que o Delarus foi visto.
Tava lá. Agora me lembrei. Uhum. Lembrei mesmo.
Se é assim, então juntaria alguns mantimentos. para poder partir.
Alô?
Oi.
Pronto.
Jefferson, bom, pessoal, eu tô tentando decifrar. Ah, pode falar, JP.
Eu já estou praticamente preparado para tal viagem. Não sei muito bem esse cachorro asmático vai conseguir chegar até lá. Como você está, pequeno?
Pequeno, dei um pouco a respiração pesada, mas eu me sinto bem.
Se isso é bem...
Só preciso achar alguns ossos para ir distraindo no caminho.
Lucas, eu vou falar com a druida, né? Vou falar com a druida.
Calma, Jefferson, rapidão. É, o pessoal tá decidindo para onde eles vão, beleza? Se possível, eu gostaria que tu comentasse com a galera sobre a sua missão. Acho que comentasse no final da mesa. Mas como faz muito tempo, comenta de novo, por favor, para ver onde vocês vão como um grupo, por favor.
Pronto, primeiro, como eu já conheço o Hiro, eu me dirigi a
Hiro
ele.
Hiro não tá.
Não tá?
Não
tá aí? Quem é que tá aí?
Todo mundo menos o Hiro. Tá o personagem do Jonathan, que você conheceu em uma bebedeira. Tá o personagem de Felipe, ó. De Adson, que se eu não me engano, você também tem uma ligação com ele, o Kragashi. E tem o Alandar.
A gente conheceu ele, eu conheci ele agora, eu até nem queria dizer de Hiro.
Então qual era a tua ligação? Era com o personagem do Hiro e do Hiro. Frank. E o Frank, é.
Ele era o macaco? Era o macaco. Que era,
não,
meu
amigo, era o macaco que era ligado. O teu também, eu acho que o Frank também. Não lembro, enfim. Você tem a ligação com o pessoal aí. E talvez você queira pedir auxílio deles para uma possível
primeiro,
tarefa.
Primeiro, que eles... Eu vou perguntar, né, para eles, ou melhor, eu falo, camaradas, por que vieram por essas bandas? O que vieram fazer aqui?
Estamos tentando chegar até a cidade de Bítica.
Como é o nome da cidade?
Bítica.
Bítica.
Vou jogar no chat.
Essa é a
cidade abaixo do cidade vizinha.
E eu sou um cachorro. Vi eles passando, decidi seguir.
Eu posso chamar...
Simpatizou.
Eu posso chamar a líder do enclave aqui?
Pode.
Posso convocar ela? Pronto.
Peço pra ela vir até aqui. Os membros que estavam lá. Aí fala,
o que é essa bola de fogo aqui no...
A alma eternamente flamejante do Pai Dragão.
Beleza. Pronto, eu peço pra chamar a druida, que eu anotei o nome dela aqui, peraí.
Uhum.
Dá um segundo.
Melissa.
Melissa...
Lamialis.
Aí eu peço que chame ela e chame a irmã dela, pau no cu. Que eu gosto de ter uma acidezinha no meio do embate da conversa.
Beleza.
Aí eu peço a chamar as duas irmãs druidas, aí eu falo... Chame Melis. Esses indivíduos aparentemente podem compor um grupo interessante. Eles aparentemente vão para a cidade de Bítica. As decisões que colocaste em meus ombros em troca daquela espada mítica que desejo adicionar à minha coleção aparentemente indicam naquela direção.
Ela começa a ponderar. Ela olha para a irmã dela. Eles não trocam nenhuma palavra. Mas você vê como se ela estivesse tentando rememorar parte de uma conversa que eles tiveram.
Bom, não fiquem tão cabreiras, sim. Oui,
a Melissa.
Somos todos de confiança aqui e temos objetivos em comum.
A Melissa fala. Sim. Digamos que sim. A sudeste daqui, depois que você enfrentar um pouco o mar, você encontrará uma cordilheira e montanhas completamente geladas. Lá, foi a última vez em que ela foi vista a nascer do sol.
Se me permite uma question ou outra, eu desejo perguntar se nesta região existe algum espadachim que mereça um desafio de trocar lâminas comigo.
Ela olha, eu ouvi rumores.
Isso é da minha quest pessoal, é só pra ver se eu consigo completar ela.
Qual é a tua quest pessoal? Fala aí de novo, por favor.
Ser o maior espadachim sob o sol, desafiando beleza. Outros espadachins e me tornando o rei das lâminas e assim conquistando a imortalidade de uma forma ou de outras.
Uhum. Ele fala que... Ela fala... eu ouvi rumores e por isso eu pedi urgência ao Garth Leon para lhe trazer aqui que um membro da Sacra Igreja ficou sabendo da existência da Nascer do Sol. E por alguma
razão... Esse bastardo tem nome?
Sim. Ele se chama Bjorn e atende pela alcunha de Justiça Flamejante.
Orca, não cafona? Cruz. Enfim, por favor, se puder me elucidar com pistas além de direções para que possa
a espada em si fica num antigo monastério de uma fé perdida que sinceramente eu não lembro o nome. É dito fica no topo da cordilheira, cercada por inimigos diversos, bem como todos aqueles que tentaram tomar a Nascer do Sol e pereceram.
Por favor, fale um pouco mais devagar, que estou anotando mentalmente.
Quer que eu repita? Mas, isso? Repito.
A sudeste tem um monastério e o monastério fica no topo dessa cordilheira.
Exatamente.
E é lá, possivelmente, que jaz a última pista sobre o paradeiro da Nascer do Sol.
Ela falou.
Pode falar. Eu posso fazer um testezinho de religião pra tentar me lembrar de onde que é esse... Pode, se eu conheço a crença ou não. Já pode, que eu sou pesquisador das crenças abandonadas, né?
Pode.
Eu quero que... Eu vou tentar...
Joga aberto, Lucas.
Joga aberto. Sempre aberto, por favor.
Peraí,
o que eu tava escrevendo tava saindo
ou tava privado? Até agora tava 21, cara. Em Bítica.
Ah, beleza. 21. Você sabe que esse monastério antigo pertencia à Esperança. Mais especificamente a uma santa que vivera e encarnara no mundo da Arton e...
Santa Greta.
Exatamente. E trazia consigo o sol eternamente brilhante da eterna esperança. E também combatia a não morte, Santa Greta. Esse é beleza. O.
Eu falo daí isso para o Remy, né?
Eu fico impertigado, porque eu carrego uma espada que tem bênçãos de um clérigo que dizia ser um dos últimos acólitos, que era uma espécie de escudeiro de uma clériga de Santa Greta, porque só mulheres podem ser clérigas de Santa Greta, mas essas mulheres podem ter escudeiros, e esse cara, esse escudeiro, estava guardando uma lâmina que eu roubei dele. E aí eu tô com essa que se chama Coveira Solar. É a minha espada atual. Porque ela tem umas runas de contra não mortos. Ele surrupiou num cadáver de um escudeiro clérigo chamado Denigard, que é o cara que eu vejo de vez em quando, que eu falo com os mortos.
Nossa. E aí, senhores? Vocês têm essas informações?
Pronto, eu digo... Como foi dito, temos um contato com essa riponga, essas senhoras, essas Cherie Melissa e Cherie Brigitte. Estou encarregado de fazer justiça em nome de uma religião morta e, através dela, recuperar as terras de Adácia. Eu não quero ser herói. Isso não me passa pela cabeça. Eu quero simplesmente ser uma lenda viva. O imortal dentre os homens. O maior espadachim abaixo do sol. E o sol, aparentemente, está cravado em minha história. Pois tanto Santa Greta é uma deusa solar, como as armas que ela impunha também. Acho que isso é um sinal. Um sinal de que devemos nos unir com uma comitiva una e cumprir essa missão juntos. O que me dizem? Monamis.
Todo mundo veio, ué.
Não,
pensando.
Então vamos seguir pra Bítica, é isso que você tá me dizendo?
É, seguir pra Bítica e a partir dela seguir pra Terras Geladas, que dão na cordilheira, e no monastério na cordilheira, pelo que deu a entender. E nesse monastério da cordilheira, a morte espreita guardando um item de sacro valor. E com isso, nós temos uma quest, cavaleiros, se vocês quiserem. Ou se não, podemos seguir em outras direções, porque aparentemente existe um tal de Bjorn Justiça Flamejante que podemos tentar interceptar ele para que, enquanto nós não pegarmos essa espada, nós impeçamos ele de pegar. Ele é uma espécie de acólito da igreja de Hansel Abdir, um hanselita chamado Justiça Flamejante. E tem também, a gente pode simplesmente definir novas direções em busca do conhecimento sobre o rei esquecido ou o boticário que estuda doenças do além-túmulo. E...
O rei esquecido é a quest depois.
Principal. É a main quest as outras.
Eu acho que a gente vai até, falando em off, assim, do personagem, acho que a gente vai até a Bítica. Lá a gente resolve o que tem que resolver lá, vê se reencontra o Hiro, né? E aí
tem o Hiro, tem XP pra vocês, tem combates e tem um templo amaldiçoado pra gente adentrar,
que sempre
é gostoso demais e crocante e parece ser justo.
Eu levanto a minha lança assim e falo: para a Bítica! E vamos embora.
A Melissa fala: procure uma antiga amiga minha. Faz tempo que eu não falo com ela. Ela sempre escrevia cartas pra mim. Nós nos comunicávamos.
Manda o contato dela no zap.
Calma. Mas já tem tempo que eu não obtive mais mensagens dela.
É uma ruiva.
Qual o nome dela?
Trusca.
Não é
essa ainda, Matheus. Eu tô ligado quando você tá pensando. O nome dela é Trusca. Ela é uma nobre da cidade de Bítica. Quando ela fala nobre, a irmã dela revira os olhos e faz uma cara horrível. Ela pode ajudar vocês.
Toma nota e...
Lucas, existem bardos nesse local? Bardos, assim?
No enclave, não.
Mas... existe algum cancioneiro? Porque eu quero deixar a minha história aqui, tá ligado? Porque eu já ia plantando a minha semente de fama.
Bardo, eu pensei enquanto classe, mas enquanto menestrel, o homem que propaga histórias de maneira cancionada, existe. Tem que sim.
Ou só um sábio, um sábio de tradição oral, pode ser, tá, faz.
Sim, tem. Nesse local?
Pronto, eu chego. Aí, essa galera funciona com grana ou eu tenho que...
Eles usam dinheiro pra conseguir mantimentos. Eles não são muito apegados.
Se eu der dinheiro, o cara vai fazer, vai criar, vai passar a minha canção.
Ele fala pra ti história. Aí, conte a sua história. Se for boa, passarei adiante.
Pronto, eu falo a história da minha vida, dos meus objetivos, dos meus poderes e da minha coleção de lâminas, e que eu estou em uma quest para Eu botei o nome da quest aqui, Em Busca do Sol Nascente. Pode ser o número da música.
Gerson, faz um teste de persuasão, por favor. Quanto maior, melhor.
Beleza, meu mouse desconectou mesmo na hora que eu peguei nele. Mas peraí. Aqui.
Eu tava fatigado aqui, ainda continuo fatigado.
Não, pode tirar, pode tirar.
Ô Lucas,
a vida mantenho, né? Eu tenho 10 abaixo aqui, porque eu tomei aquele. Tará, 10 pontos.
Pode falar, Jess.
Eu posso substituir por performance com a espada?
Pode, faz sentido. Enquanto o Jefferson rola, Valandar.
É performance o que foi que tu pediu inicialmente?
Pode ser performance ou persuasão, você escolhe.
Não tem persuasão, tem diplomacia.
Diplomacia, desculpa, sempre confundo quando a gente muda de sistema.
Ah, então vou usar diplomacia. Eu vou usar diplomacia e vou dar uns trocados pro cara conseguir comprar mantimento pro enclave deles aí.
Aham.
Um trocado pro seu bruxo.
Aí, Matheus, já vai trabalhando aí nesse bardo aí.
Eu não.
O poema que tu fizesse na campanha de Jesse ficou massa, porra.
Ficou top. Agora eu quero uma canção chamada... Anota aí, Lucas.
Eu vou tentar escrever, mas eu só... A negação.
Em Busca do Sol Nascente. Vai contar a história de um herói dos mares que só pisou em terra pra buscar o puro e sacro feixe da luz do sol, porque ele seria o espadachim lendário que a todos dominaria. O maior espadachim sobre o sol. Remy LeBlanc.
E aí, o carinha do The Messenger é o cara escolhido.
Exato. No final, ele vira o vendedor da loja.
17. Ele fala assim... Trabalho... Ah, alguém já puxou uma viola. Trabalharei nisso. Quando voltar, eu já espero ter contado para os outros membros do meu enclave. Mas sua história é digna de ser contada.
Porque ele me viu lutar também, né? Sim. Eu defendi o enclave e defendi com os críticos do caralho, pô. Terei 3 críticos.
Aham, mandou bem. Nisso, uma coisa, Valandar. Na história que o... Desculpa, tô tentando reaprender os nomes de vocês.
Lucas, eu posso convidar essa doida pra me acompanhar?
Quem? A líder do enclave, não.
Não. A Brigitta. Eu quero a escrota.
Não, ela tem planos.
Eu quero que ela fique me pedindo sacrifício. Sacrifique para a natureza. Sacrifique. Vem. Eu vou tentar convidar ela, se ela aceitar, de boa. Se ela
desta não vez quiser... ela não aceita. Numa próxima ela pode aceitar, porque ela tá planejando algo que vocês saberão em breve. Ela é gente boa, ela é gente boa. Valandar, algo que chamou a tua atenção quando o Remy contou a história. O Remy não, né? A Melissa contou que há um membro da igreja buscando essa espada, chamou a atenção, que pelo menos na tua visão,
claro,
eles adoram a não morte. E um deles está buscando por uma espada que é o justo oposto. Alguma coisa está estranha aí.
Sim, eu já tô sacando que pode ser meu mestre. Por isso que eu.
Beleza?
Eu tô. Isso aí já passou pela minha cabeça aqui.
Nisso.
Ô JP, o teu boneco bebe?
Vinho não.
Não. Vinho não. Ele bebe bebida alcoólica, ele pode ficar loucaço.
Pode.
Beleza. Vou anotar aqui. Ele bebe o quê?
Ele bebe cerveja.
Cerveja,
hidromel, uísque, mas vinho não.
Porque eu tô dor de cabeça. Aí, não, mas é porque eu quero. Eu acho que eu vou dizer, JP, eu quero embebedar o teu boneco pra tu falar da tua vila, pô. Eu quero descobrir a tua vila. Eu quero descobrir a tua vila, que é o reduto anti-Hanselita, segundo o que eu entendi. É uma joia escondida.
Exatamente.
Eu quero ir pra esse lugar.
Só uma coisa, isso aí, JP não faz teste, beleza? JP decide ou não contar.
Sim, não, mas beleza. Eu vou.
Mas
eu
pelo
vou
roleplay criar... ele pode querer contar.
Eu vou criar a situação. Aí sim. Vou ver se conversa com a persuasão de jogador pra jogador.
Beleza, beleza.
Falando nisso, vocês começam a se preparar, se organizam. Alguém quer falar alguma coisinha antes de eu poder cortar essa cena?
Não, eu acho que tá bem.
Vocês vão descansar um pouco, preparar as armas, pegar mantimentos, beleza? Nisso, ao norte daí, uma figura utilizando um aparato estranho, mecânico, que faz bastante barulho, começa a romper em direção ao norte, indo em direção a uma cidade completamente esquecida, chamada de Zanka. Matheus, estás por aí, né?
Tô.
Fazendo randandandam.
O Hiro finalmente vê as brumas que sempre cercaram a cidade de Zanka, ao menos assim é como ele lembra, se aproximando. Essas brumas que, de certo modo, protegem a cidade de Zanka. O mar em si não é tão raso. Tá batendo.
Eu nunca fui pra Zanka, não.
Hã?
O meu boneco nunca
foi. Ah, nunca fosse pra Zanka, né? Beleza. Ele sabe que existe por causa da mestre dele, né?
É.
A água em si, o mar, entre onde você estava e Zanka, não parece ter ser tão fundo. Ao menos tá mais ou menos na metade do seu veículo movido a essa tecnologia a vapor estranha. Você acredita que você
chamada vai... mobilete.
Que você vai conseguir atravessar. Mas essas brumas que fazem você enxergar um pouco mais que um palmo ou dois à sua frente dificultam um pouco a sua viagem. Já tem uns 3 dias que você tá nessa... só nessa parte onde você sabe que está se aproximando. Tá tratando as brumas em si não permitem que você enxergue muita coisa.
Certo.
Continua, fala algo, pensa algo.
3 dias caminhando. Quer dizer, caminhando não, que tá em cima dessa máquina e ela ainda continua indo em frente. Pois é, o Dr. Zima continua a me surpreender, mesmo depois de morto. E ele continua.
Depois de mais alguns dias, você finalmente vê a praia em si, da cidade de Zanka. Mas as brumas não param, não passam, não cessam. Continuam cobrindo quase todo o lugar. A praia em si é de uma areia cinza, grossa, também cercada de muitas pedras. Pedras essas, que diferente da areia que é acinzentada, é uma pedra branca, clara.
Não tem árvores perto, né?
Não.
Ele olha ao redor, uma bruma, sem vegetações por perto. Possivelmente, ele põe a mão no chão e tenta sentir magia.
Você faz um teste, magia em si você não sente. Mas você sente um chamado, você sente a aura característica de sua antiga mestra. Ela realmente se encontra nessa cidade.
Essa aura familiar. Estou no caminho certo.
Você continua sua viagem. Sai da moto nesse momento ou continua nela?
Continua nela.
Beleza. Você começa e você vê que o terreno em si começa a ficar cada vez mais elevado. Começa a ter um aclive cada vez maior. O seu veículo tem alguma certa dificuldade. mas nada demais. O terreno continua, aquele arenoso onde você estava. Entretanto, vez ou outra, você consegue ver uma ou outra vegetação. É parca, mas já começa a mostrar. Mas o clima, a vegetação rochosa, a ausência de vegetação, ainda é mais predominante. Você continua indo até que você vê uma ponte à frente, quase como se as brumas dessem espaço ou dessem visão apenas para essa ponte. Você já subiu bastante nesse aclive, bons metros você subiu, e de frente a essa ponte você vê uma figura feminina portando uma armadura pesada, cabelos azuis, quase azulados, um escudo em seu braço e uma espada na bainha, esperando calmamente, quase como já soubesse que você iria até aí. E o que chama a atenção é que ela está exatamente igual a como você se lembra dela em sua infância e início de fase adulta. Gabriela Irina Moldavan não mudou nada, nem um único dia.
Moldavan. Olha pra ela.
Ela ainda tá distante.
Ah, tá. Eu saio da moto. Deixo ela perto de algum lugar que eu consiga me lembrar, uma rocha ou árvore, algo que salte aos olhos nessa planície, nessa paisagem.
Uhum.
E vou me aproximando dela. Primeiramente com o escudo nas costas e a espada na bainha. E conforme eu me aproximar, eu vou lentamente puxar primeiro o escudo pesado, depois a espada pesada.
Quando você vai se aproximando, você vê que à sua esquerda há a figura de duas estátuas grandes, bastante grandes, que foram feitas, foram cravadas na própria rocha da montanha. Essas figuras meio que ficam uma de um lado do outro da ponte. À medida que você começa a caminhar, a sua antiga mestra calmamente desembainha sua espada, coloca o pé dominante dela na frente, levanta o escudo.
Ela é não morta, é?
Não sei.
Por isso que ela não envelhece?
Isso aí você já tá falando.
Em distância pra ela. Fala?
Tá.
Você não mudou nada desde... Você é a mesma das minhas memórias.
Ela é órfã, é?
Humana.
Você ainda segue o que você me ensinou?
Sim, mas parece que você, Hiro, não aprendeu o que eu lhe ensinei. Você vem a mim como um coitado, alguém sem esperanças.
Por isso eu vim, pra reforçar minhas esperanças. E pra isso, ele põe o escudo no chão, bate, deixa o escudo de lado, só com a espada. Eu evoco o antigo costume. Duelo entre iniciados.
Vem até mim. Duelo você terá.
Beleza.
Aí sim.
Bichão, meio.
Ela é o que? Nível 15?
Ah,
poxa, o bicho é grande, né?
Ah, porra!
Não é desse tamanho, não, calma.
Ah, poxa,
quem foi errado, ele é do tamanho humano, calma, pessoal.
Caraca,
ela não envelhece porque ela é uma gigante, agora entendi.
Não, foi o tamanho nada a ver aqui, deixa eu ajeitar o token dela, não dá assim.
Ah, é desse tamanho, sim.
Tá na lore, pô, tá na lore dela. Ela é daquela raça de One Piece lá, que a gente...
Os bichos grandões, né? Que são humanos normais.
O Hiro pensava que ela era grande porque ele era uma criança. Mas, na verdade, ele já era adulto e ela era um gigante.
Na verdade, o Hiro era uma criança gigantesca também. E aí, por isso que
esse triggerzinho de base é no Fallen?
É no Fallen, onde esse mapa tem musiquinha. Se ficar incomodado, pode falar que eu tiro.
Não, pra mim tá de boa.
É, pessoal, fora o Hiro, vocês estão vendo o mapa também?
Tô vendo.
Tá, sim.
Uma ponte, como se fosse uma ponte.
Aham. Dá pra ver.
O cara foi pra outro lado da vida matar a mestra, velho.
Não, pedindo tá... elo da nossa religião.
É. Matheus, rola a iniciativa.
Ela rolou a interrogação.
Tem que relacionar aí o boneco, né?
Não, ali nas espadinhas. Só clicar nas espadinhas.
A iniciativa é essa aí, bicho.
A iniciativa é.
Eu acho que tu vai ser o segundo, viu, Matheus?
ela vai perguntar: você prefere ser decapitado ou perfurado até a morte? Aí eu acho que eu...
Ela inicia, ela é, continua sendo, melhor falando, mais rápida do que você. Ela dá um passo pra frente, se lança quase como uma flecha em sua direção.
Com pesados e gigantescos passos de uma criatura absurdamente grande, gigantesca.
Ela te vê. Essa ficha tá pronta, tem tempo. Ela te vê e.
Ela já foi feita pra te matar.
Ela bate com uma umbrada. Ela tá te testando que nem como testava anteriormente. Claramente ela tá se contendo.
Umbrada?
Tá? Umbrada. Bateu com o ombro de escudo.
Não é uma boa mestre. Não é uma boa mestre. Um mestre não se contém. Pra que o aluno possa superar ele no máximo com suas capacidades.
Caralho, uma umbrada de 48?
É, 48, tá certo.
Por pouco.
Já que vai morrer, Matheus, morre dizendo, só tem isso, bota tudo, porra.
Opa, bota tudo. Cara disse.
Foi crítico, foi crítico.
Oxi, para a porra.
Dá 36.
Ela te bateu com um pedaço da tua própria alma, pô.
Calma. Ela corre, bate com o ombro e o peso do escudo, te empurra um pouco pra trás. Mostre que você aprendeu algo. Mostre que as minhas lições serviram pra algo. Não seja essa criatura chorosa. Venha pra cima. Sua vez.
Bota tudo, pô.
Beleza. Eu puxo a escuda. Não esperava nada menos do que isso. Enxuga um pouco de sangue que já tá começando a cair pela boca, pelos olhos. E o ombro... Onde é que ela bate?
Ela bate no peito pra fazer aquele estralo e amassar a armadura.
Eu pego a armadura, já tá retiro a armadura.
Não.
Já retiro a armadura, jogo ela no chão. Ah, isso não vai ser útil contra você. E já bate com o escudo nela.
Beleza, rola ataque.
Não vou acertar ela. Possível.
Não acerta.
Ah, não tem como acertar ela, não. A bicha tem 20 e pouco de.
Tem como acertar.
Um crítico.
Não só com crítico. Ela não tá full power. Então alguns status dela são nefados. Você joga o primeiro golpe, bate nela, não acerta. Ela bloqueia. Com uma cara de decepção no olhar. Porra, aí no crítico pega, né? Acerta.
O Hiro, ele joga o primeiro ataque com o escudo, com uma forma de distração. Quando ela retira o escudo, o Hiro não tá mais onde ele estava. E ela olha um pouco para o lado e vê que ele tá abaixado. Ele largou o escudo nesse ataque. Tá apenas com a espada na mão. E vai desferir um golpe.
A experiência, os cabelos brancos do Hiro. Tá mostrando. Tá mostrando pra que é.
Crítico com a espada, rapaz.
Já tá o vezes 2?
Deve tá. 34.
Beleza. Você desfere o ataque. Bate com todo pesado nela. Ela dá um passo pra trás. Ela sorri. Você
e ele só estica o braço. Pra o escudo voltar.
Você foi meu melhor aluno.
Eu tenho que dizer que, mesmo sendo a única, você foi uma mestra muito boa.
Ela joga o escudo no chão e fala: pereça para esse golpe. Segura a espada com as duas mãos.
Eu, com a minha última ação, só levanto o escudo. Rise Shield.
Tem como não... usar poderes divinos, é, Matheus, tipo, do viajante, pra ela, tipo, ver que tu não perdeu tua fé?
Eu tenho nenhum poder divino.
Um milhão de dados.
Eu rolei o dano, desculpa.
Ela tem. Ela tem. Ela tem poder divino pra caralho.
E ela rola...
38.
Não foi crítico. Pra...
Caiu?
Não. Calma. Tô com o escudo levantado. Reação. Cheio de bloco.
Vai estourar o escudo?
Estourar o quê? Eu cancelo 9 pontos de dano, ah. 32. Meu shield tem 120 de vida.
Ah, tá. É aquele... escudo fodão, né? Como é?
É o do Capitão América, né? Aquele que ele tinha da outra mesa que ele jogava e voltava, uma parada assim.
É.
É.
Com 88 agora.
Bateu, segura no escudo, ela sorri ainda mais. Isso! Mostre pra que veio. Ela dá um passo pra trás e fica na defensiva. Girou o turno.
Ih, rapaz, deu pra descobrir o fetiche da nega. Ela curte uma rapada.
Calma, Jess.
Primeiro ataque com escudo novamente. 28.
Não. Tá errando por um.
Ah, é? Então toma.
Não.
É por 3. Ele dá uma escudada de novo. Tenta usar o mesmo truque, mas não funciona. Eu uso o Rise Shield de novo.
Você está ficando previsível, viu? Ela vai fazer um teste de atletismo contra o seu reflexo para te derrubar.
Pera, me derrubar.
É o teu reflexo mais 10, disse Matheus.
Derrubado.
Ela quer que tu seja um derrubado mesmo.
39.
Nossa, nada. É o que? Mais o que?
Teu reflexo mais 10.
Reflexo. Acho que tá, hein? Deixa eu ver. 13 mais 10, 23.
É. Ela passa, ela te empurra, cai no chão. Ela joga a espada um pouco pra cima, segura na pegada invertida e vai com tudo pra desferir um golpe de cima pra baixo.
A minha CA.
Então acerta. Maravilha.
Cheio de bloco.
39.
Vira 30 e absorve os outros.
Beleza. Ela joga a espada contra ti e aí. Interessante. Diferente de mim, você aprimorou a maestria da defesa e não o ataque. Mas ainda está lento. Acredito. O que você vai fazer agora?
Existem coisas mais importantes do que brandir uma espada com força. E é necessário que na linha de frente o bastião permaneça em pé para que os demais possam continuar essa batalha e vencer a guerra.
Teu turno.
Eu levanto.
Correr devagar, né?
Eu gasto o que pra levantar?
Uma ação. Você tem 3.
Gasto uma ação pra levantar. A segunda eu levanto o shield e digo: vamos ver se pelo menos a minha esgrima não enferrujou. Nossa, enferrujou demais. Eu gasto. Tem Hero Point?
Todos vocês começam com 1, menos Jason começou com 2.
Vou gastar.
Ah, porra!
Oh, Mali!
Aí sim, meu patrão.
É certo.
Crítico de novo. Só acerta no crítico nela.
O Jonathan virou o próprio stick do meio.
Devia ter subido com a moto e botado a moto por cima dela, Matheus.
Fácil, tá ligado assim, que tem dano a moto, né? Que o Jason pegou e fez.
É, e gritando, perdeu minha patroa, perdeu.
Mas precisava de dois personagens em cima da moto.
Bate.
É o bônus supremo, né?
Acerta o golpe com a espada. Ela levanta a mão e fala: é o suficiente, Hiro. Eu perdi.
Ele deixa o escudo cair. Ainda bem. Isso aqui não ia aguentar muito mais tempo. Meu escudo tá quebrado.
Só precisava chegar nessa quantidade de vida dela.
Aí ele: não paga meu escudo não, mas paga o IPVA da minha moto.
Meu escudo é muito caro.
É,
e ela... o velho golpe do IPVA.
Calma. Ela olha para o Hiro aí. Você ainda não pode entrar em Zanka. Deixa esse veículo estranho aqui. Você vai ficar subindo e descendo essa montanha utilizando sua armadura. É necessário fortalecer seus músculos antes de adentrar nas terras da Zanka. Depois de uma semana, volte aqui.
Não deixava não. Como é que tu vai dar o grau na cidade?
Pois bem. Você diz toda a armadura?
Toda a armadura.
Ele pega assim um pedaço da placa do peito que dele tava todo destruído, que ele jogou no chão. Toda ela.
Sim.
Aí ele bota de volta. Bem, eu vou precisar fazer alguns ajustes. O Hiro, ele é um ferreiro.
Uhum.
Então ele, na moto, tem aquele...
kit, né?
Qual o nome? Daquela bolsinha que bota no cavalo.
Alforge.
Ele tem um alforge, que ele usa as ferramentas dele. E diz pra ele... ele pega lá as ferramentas e diz: espere só um pouco. Já começarei o treinamento. Ele pega lá a bigorninha, a fornalha... portátil, né? E começa a consertar a armadura.
Não precisa rolar um teste. Você faz isso e por uma semana você continua subindo e descendo, escalando esse paredão gigantesco. E por uma semana ela observa você fazendo. Toda vez no cair da noite, quando você chega cansado, ela deixa um prato de comida para você poder comer. Bem como a um pequeno colchão para você poder descansar. Após uma semana, ela olha para ti. Após você subir, dessa vez você gastou poucas horas, fala: finalmente você está pronto. Os portões de Zanka se abrem para você.
O prato era de proteína pura, para você criar músculo.
Só o whey. O whey trembomona.
Não sei o que é isso, é alguma coisa ilegal. Foi isso aqui não. Mas então é bom, não é legal?
É uma bomba muito legal.
Por favor, não fale isso. Ela fala: os portões de Zanka se abrem pra você. Venha comigo, meu aprendiz.
Faz bem.
Eu vou. Hiro.
Aí o Hiro já tá subindo com as armaduras assim, com um trapézio do tamanho de uma mesa de 6 lugares. É, valeu a pena.
Hiro, tem o tempo todo que você tá aí, te passa uma sensação estranha, uma sensação de nostalgia, mesmo nunca tendo vivido por isso, e uma sensação do pesar de uma despedida dolorosa.
Você disse que é quase como uma viagem ao passado para os servos do viajante?
Eu não digo nada.
Enquanto eu vou subindo essa montanha, eu pergunto: por que você ainda é igual?
Eu... faz um teste de diplomacia.
Caraca. Diplomacia.
Se tu falhar, ela vai dizer: é pessoal.
É uma boa diplomacia. 25.
Eu não envelheço, porque na sua lembrança eu sou assim.
Mas... você é assim na minha lembrança, mas na primeira vez que eu lhe vi, você assumiu essa forma por causa de lembranças que eu tinha? Ou porque você realmente era assim?
Porque alguém se lembrava de mim assim. Uma jovem criança chamada Valandar.
Entendo. Eu encontrei essa criança nas minhas andanças recentes. Como ele não é mais uma criança.
Entendo. Já passou tanto tempo.
Você se importa em dizer o que você é?
Eu sou as memórias daquela que restou. Eu sou a prova. Eu sou a guardiã de Zanka. É o meu dever espalhar a palavra do viajante, para que Zanka não precise mais existir. Eu sou apenas uma lembrança que deve ser reforçada a todos aqueles que buscam por um futuro melhor.
Há quanto tempo você está aqui?
Há muito tempo. Há muito tempo eu durmo. Há muito tempo Zanka permanece viva apenas pela minha memória.
Então, agora quando ela falou que tá tudo mantido pela memória dela, eu quero tentar rolar um teste de, não sei, percepção, religião, pra tentar ver se tudo isso que eu tô passando aí nesse ambiente, pra ver se é real ou se é só uma
pode
memória de bolso criada.
Percepção. Também pode ser ocultismo ou arcanismo. Vocês podem.
Percepção, que o resto tá ruim. Percepção é o quê?
O que que a pessoa joga pra uma viagem de ácido?
Percepção não é perícia, Matheus. Fica na parte perto dos atributos.
Ah, mas...
tá achando?
Não.
Fica perto da iniciativa.
O Hiro só dormiu perto de uma árvore errada e comeu um cogumelo estranho.
Mas percepção não se roda.
Se roda? Fica ali, ó.
Ah, certo. Não, certo. Ok. Erro meu. 23.
Ela tá sendo bem críptica. Você não tá entendendo muito bem o que ela tá falando. Mas algo parece... ela... algo parece ser que a cidade de Zanka é o eco ou uma memória de uma cidade do passado. Da mesma forma que vocês viram ecos do passado que assombravam Zanka na forma de fantasmas, de espectros, melhor falando, logo no começo da cidade, Zanka parece ser o eco, mas não o eco de uma vida. O eco de uma memória de alguém que dorme.
Uhum. Enquanto tá subindo isso tudo e falando com ela, pergunto, o que acontecerá quando você cumprir o seu objetivo?
O meu objetivo é encontrar aquele que será apto a carregar o último fragmento de Zanka. Quando eu encontrar essa pessoa, eu poderei dormir uma última vez.
Desejo para o seu bem que isso aconteça logo.
Ela olha com um olhar de carinho inerente de um professor que vê um aluno que conseguiu atingir seu objetivo. E fala, eu posso lhe mostrar os portões, a bela Zanka, a todo o seu esplendor. Mas uma vez que você sabe que esse esplendor não passa de uma memória minha e de uma criança...
e o que é real?
Você estaria disposto a ver?
Se você está disposto a mostrar, não vejo por que negar. Me mostre um pouco da sua vida.
Quando você fala isso, vocês estão caminhando por entre a montanha. Vocês meio que saem em uma parte e onde havia apenas brumas e névoas se abrem, mostrando um belo céu azul, uma cidade portuária incrível em seu esplendor. Até mesmo os mais humildes possuem residências e possuem trabalho, possuem como sobreviver em meio a Zanka. Zanka é uma utopia criada por diversos paladinos e homens de fé de maneira geral, diversas divindades, principalmente daqueles que serviam e servem ao viajante, bem como aqueles que serviam à justiça. Essas são as memórias de Zanka, a cidade esquecida, a cidade que existe na memória de sua última guardiã.
Como foi a queda de Zanka?
Zanka caiu pelas forças da Sacra Igreja, mas eu diria que ela caiu quando nós começamos a discutir e brigarmos sobre assuntos mundanos. Começamos a querer disputar território entre nós mesmos. Quando a Sacra Igreja chegou, estávamos divididos. Foi fácil para eles conquistarem.
A divisão não foi obra deles?
Quando você fala isso, agora eu acho que sim.
Planos ardilosos fazem bem o tipo da saída que vejo. Enfim, continuemos.
Você uma dúvida. Pode falar.
Nessa sua memória, em qual das Ancas você vivia?
Eu era uma das guardiãs daqui. Eu sou a última que sobrou.
Não é isso que eu quis te perguntar. Você vem da cidade ao fundo e mais sem recursos, ou você vivia nessa que é banhada pelo sol?
Ela tira a luva que ela mostra e a mão dela é cheia de calos, cheia de marcas de alguém que trabalhou a vida inteira. Nasci na parte mais ao sul e consegui subir no clericato. O viajante me abençoou.
O Hiro tira a luva dele e mostra a mão de um ferreiro também, cadejada. Por isso nos entendemos.
Sim. Há uma última memória que eu quero te mostrar.
Pois não.
Vocês vão andando, vocês passam pela grande cidade, uma bela cidade, vão descendo, vão passando na parte mais ao sul, são de casas mais simples, geralmente de pessoas da pesca, pescadores e pessoas mais comuns, até que você vê uma casa pequena feita de madeira, extremamente arrumada, aconchegante, de provavelmente um cômodo, dois, e ela estende a mão para que você abra.
Eu abro.
Quando você abre, você vê uma mulher bem velha, cabelos completamente grisalhos, já consumida pelo tempo, descansando, dormindo pesadamente.
Quem é ela?
Ela é a mulher que dorme. Ela sou eu. Eu sou apenas os ecos da memória dela.
Consigo perceber a semelhança. Me aproximo.
Você se aproxima, você vê que ela está quente, está dormindo, mas não acorda ao seu toque.
Como é que o Rio se aproxima e tenta perceber se existe algum tipo de maldição, doença, magia?
Poderia ser um teste de religião, já que sua parte de magia vem da fé.
É, minha religião não é muito boa não, mas bora.
É um paladino sem religião.
22. Há uma magia imposta a ela. Quando você começa a buscar, você não entende muito bem, aí a sua mestra fala: essa condição eu me impus como última medida, até que aquele que deve empunhar o último fragmento de Zanka chegue.
Caso alguém empunhe esse fragmento, isso aliviará o seu fardo?
Sim. A cidade de Zanka despertará.
Deixe-me tentar, então.
É um teste de religião apenas. Não pode ser mais nada.
Fuck. Podia ser um atletismo?
Não.
Malha pra nada. Religião?
Aham.
Uhum. Holy shit.
Teste difícil.
Deuses do dado. Abençoem essa rolagem.
É, 14 não vai.
Pera aí. Não rola um hero point em nada.
Quem dá hero point são os amiguinhos. Eu não dou hero point.
É, foi triste.
Eu dou hero point a ele. Mas não por conta disso. Mas por conta do combate anterior. Ele mandou muito bem.
Ele cansa sempre.
Se Lucas deixar, né?
Sim, sim.
Ó, deuses do dado, abençoe essa segunda rolagem. 23.
Você tenta se esforçar, mas infelizmente ainda não é hora. Você não tem a fé necessária pra herdar a último fragmento de Zanka.
Pera aí.
Então, meu nome é assim, poxa, legal o nome.
Não, eu tô. É porque eu acabei de digitar o último fragmento de Zanka. Aí na hora que eu tava terminando de digitar, tu disse o último fragmento de Zanka, é o último fragmento de Zanka dos tempos. Foi só uma coincidência estranha.
Uhum.
Rola uma barganha.
Depende. Estou sempre aberto. Como é
feito esse. Essa tentativa de pegar o fragmento.
Você tem que conseguir ter a mesma fé, a mesma convicção daquela que está a dormir. Por isso que é um teste exclusivo de religião.
Você pode achar um mago oniromante e dobrar o sonho dela à sua vontade.
É possível. É possível vocês forçarem isso através de magia também. Eu já está correto.
O oniromante tem poderes para além da mente humana.
Então nada mais é do que uma batalha de convicção.
Exato.
Ou o falseamento do ideal.
O meu escudo está completamente...
consertado, você consertou.
Consertado, né? Eu olho para ela, se é a convicção que você... busca, e se é isso que estamos pondo na balança, eu ponho aqui a minha convicção. Eu pego qual é o nome do da alma de Torque?
A alma eternamente flamejante do pai dragão.
Não existe convicção maior do que isso. Eu pego a alma flamejante e digo: se a alma daquele que deu
estamos
a vida
fazendo
por mim
muitos sacrifícios hoje, né?
Está disposto a me aceitar, quer dizer que a minha convicção é plena o suficiente para suportar esse peso. Pego a alma do pai dragão e enfio no peito.
Ela olha para ti, faz um teste de carisma CD25.
Caralho, carisma? Eu acho que eu nem tenho isso. Ah, não tenho, eu sou paladino.
É o mesmo teste que o JP fez. São dois testes. O primeiro é o carisma. Acho que o JP passou no primeiro.
Não tem rola carisma aqui.
Não. Pode usar qualquer perícia de carisma. Ah, menos intimidação.
Diplomacia.
Pode usar diplomacia. Arado pode usar de intimidação ou diplomacia.
Sabe o que 26, é foda? É que na foto de Zanka, Zanka é uma cidade utópica,
uhum,
de paladinos da justiça e de viajantes. E ainda assim, bicho, tem desigualdade social. Porque
tem. É uma campanha minha. Ah, pobres! As pessoas são gananciosas.
Não, mas isso aqui, isso é um sonho. Um Sim. sonho não é pra ter bases reais. Assim.
Mas ela veio de baixo. Mas, ela se lembra. Agora é um teste de fortitude. CD30.
Não existe fortitude.
Existe fortitude.
É rolado. Ah, é sim. Rolado.
Esse sonho é uma furada, Matheus. Larga a mão disso aí. Bora atrás do Mago Niromante. E a gente vai fazer o verdadeiro. O verdadeiro
Zanka. Eu tinha esquecido da alma de Toruk.
É 24?
30. É 25 e 30 sempre. 25 ah, carisma e 30 fortitude. Seu corpo tem que suportar. Você foi aceito pela convicção dele. O corpo aceita.
30!
É em cima.
Mas, massa, massa.
Sim. Coloca no peito a alma eternamente flamejante do Polidragão. Encendeia a sua. Você se torna um com essa arma, alma flamejante. Depois eu passo as status. O importante é que anota na tua ficha. Caso você morra, não caia zero. Morra, você retorna. Não tem teste, não tem nada. Você retorna.
Certo? Mas talvez com o tempo, né?
Não, retorna. Isso era um dos itens, uma das habilidades. Isso aí eu já tinha falado, se lembra?
Que vocês mortalidade, não... no caso.
Uhum. Que vocês só não usaram no Dr. Zima. Porque Jason já tinha criado um boneco novo. Tão lembrado, né? Quando você volta flamejante. Ela olha satisfeita pra ti e fala pelo visto.
Orcs flamejantes são bom presságio.
O último item mágico que Jason criou na campanha. Max miserável.
Orcs flamejantes são bom presságio. Só digo isso. Rendeu muitas mesas depois daquela.
Sim. Jason, botei como último fragmento de Zanka, não foi? O nome da espada?
De espada? Da espada?
Do item, o último fragmento de Zanka.
É um item. É um item. Eu botei entre... eu achei que era tipo um... Era a marca de um legado, não? De paladino. Por isso que eu coloquei assim. Eu não sabia que era um item, que era uma espada.
Não, beleza. Só pra garantir que eu escrevi certo aqui. Quando você faz isso, sua mestra sorri, as brumas voltam a tomar Zanka.
Mas quando o Hiro ele absorve a alma do Pai Dragão, ele tá todo fodido ali no chão, de joelho, todo cheio de suor, e dá um risinho de canto de boca. Consegui.
Quando...
Como tem uma favela no paraíso?
Calma. Quando você faz isso, as brumas voltam a tomar conta. Quando ela, você olha procurando sua mestre, você não a vê. Quer dizer, você finalmente a vê em sua verdadeira forma. Aquela senhora de cabelo completamente grisalho, fraca e magra, levanta com certa dificuldade. Vai até você. E fala com a voz rouca e cansada. Muito obrigado, meu aprendiz. E te abraça.
Beleza.
Quando ela te abraça, ela simplesmente começa a ficar. Começa a desfalecer e morre em teus braços.
E começa a ruir a cidade, então, também, né? Começa a se desvanecer o.
Quando as
porque
brumas...
Agora, é porque agora ele não habita mais... A memória não habita mais nela. Habita no Hiro, né?
Calma. Quando as brumas...
O palácio da mente dele, será?
Calma. Quando as brumas finalmente somem... Hiro, o que é uma cidade... Matheus, o que é uma cidade utópica para o Hiro? Como seria? Não, ele não sabe que Duquelano existe.
É uma cidade onde é cheia de bebida grátis e milkshake.
Deixa eu ver.
Não consigo descrever tudo, descreve só a parte onde ele está.
Ah, ok. A cidade provavelmente vai ser muito populosa.
Volta a dar o trabalho também, né? Porque ele é um trabalhador braçal.
Sim. Onde provavelmente ele se encontra numa... Qual o nome? Numa ferraria gigante. Gigante no sentido de muito ampla, cheio de fornalhas e onde várias pessoas ali estão trabalhando em diversos projetos. Ele se encontra em uma delas, terminando de fazer alguma peça, provavelmente alguma ferramenta que seria utilizada no ou agricultura ou alguma coisa na vida diária. E quando ele olha ao redor, apesar de várias fornalhas, as pessoas não estão mais forjando o que seria comum para um ferreiro atual, que seriam armas. Elas fazem coisas para arado, utensílios de ferro para ajudar no dia a dia. E quando ele abre a porta da ferraria, ele vê uma cidade com comércio abundante, com pessoas indo e vindo. E ele olha, e existem, sim, na cidade ideal dele, diferenças de classes sociais. Existe essa estratificação. Mas apesar disso, as pessoas não se preocupam mais com o eminente presságio da morte que cairia sobre eles, como no tempo de guerra.
Quando você vê tudo isso, depois de um tempo você andando nessa cidade, tudo se esvai em brumas. As brumas começam a te rodear. E as brumas começa a tomar forma. E quando você dá por si, existe aí apenas ruínas de cidades, ruínas de uma grande cidade, ruínas que lembram até mesmo essa sua visão ideal de uma grande cidade. Mas na sua mão direita agora encontra-se outro fragmento de Zanka. Esse item, esse último fragmento, você tem plena convicção. É um item de extremo poder. Entretanto, só pode ser usado uma única vez. Pois assim que o fragmento for utilizado, ele será completamente despedaçado.
Arme dela pra matar a Úrsula.
Tá fucking. É uma espada de um hit.
Exatamente.
É, mas é um hit na boss que tu tem que matar, né?
Ou em um aliado.
Ou acidentalmente dormir por cima dela e ela se fragmentar e tu se destruir.
Para usar a espada tem um pré-requisito. Antes de rolar o ataque...
Matar um aliado.
Não, isso é na outra campanha. Antes de rolar um ataque, você tem que fazer um teste de vontade. Ceder 20. Se não passar no teste de vontade CD20, a lâmina não funciona.
Ok.
Bota vontade ou religião. Eu aceito a religião também.
Tá. Essa espada, ela vem de onde?
As brumas formaram essa espada. Está na sua mão.
E o corpo da Gabriela?
Não encontra-se aí.
Então não tenho que enterrar mais.
Não.
Beleza. Eu vou... Eu tô na casa onde ela tava, né?
Aham. Uhum.
Eu vou sair da casa dela e fazer próximo ali a porta, dentro do perímetro ali da casa, um pequeno túmulo de pedra mesmo. Vou fazer com cinzel a inscrição do nome dela, deixar a data de hoje e fazer uma pequena prece ao viajante para que guie essa alma que chega nele.
Quando você faz essa oração, você ouve a voz da sua mestra. Eu posso lhe guiar uma última vez no seu caminho. Você deseja?
Foi pra isso que eu vim.
E com a guarda do cometa, você simplesmente some das terras esquecidas de Zanka. Tarostar, Valandar, onde você Fala. Está?
Estou roubando a espada de Mateus.
Onde o Valandar está nesse momento? Está nesse momento.
Cara, ele tá arrumando pra Bítica, né?
Enquanto...
Acho que todo mundo tá viajando junto, eu acho.
Enquanto vocês estão já com as mochilas de mantimentos, preparando pra sair após um dia do amanhecer, vocês veem quase como se um cometa viesse na direção de vocês, mas em vez de ter aquela cor laranja avermelhada, tem uma cor cálida puxada para o azul, como é comum nos raios da lua. Caindo perto de ti, você vê novamente o Hiro, que estranhamente está bem mais forte do que já era.
Tá bombado. Está gigante.
Trembolona é o poder do último fragmento de Zanka. É o nome da Trembolona nesse local aí, nesse mundo.
Eu sinto nele algum tipo de aura, alguma coisa assim.
Sim. Você sente uma aura parecida com a da Gabriela.
Aham.
Bem parecida mesmo.
Tá. Eu olho pra ele assim. Primeiro eu fico assustado, né, com aquilo, né? O cara veio em forma de estrela cadente aqui, caindo, né? Do lado do cara, aqui, um cometa. Aí eu vejo que é o Hiro assim e sinto aquela presença. Eu. Eu falo. Que merda, cara. Que essa voz. Que coisa. Aí desconcentra o jogador, né? Pelo amor. Vejo que você teve encontro com alguém muito especial.
É, ele tá nessa pose, aí desfaz um pouco. Aí encontrei com alguém que não vi há muito tempo. Pelo visto, você também a conhecia.
Sim. A protetora da minha cidade.
Devo informá-la que a missão dela agora está completa. Ela pôde finalmente descansar.
Foi descansar.
Não, não. Estamos aqui. Eu falo essa mesma pergunta aí. Descansar?
O trabalho de um guardião é cansativo e toma muito mais do que os anos de vida. Toma a dedicação do guardião e também consome a sua vontade. Com o tempo, aquele que se dedicou tanto por uma causa precisa de um descanso. E finalmente o dela chegou.
E quem tomou o lugar dela? A cidade não pode ficar sem um protetor.
A cidade não mais existe, mas eu continuarei com o sonho dela.
Como que não existe? Deixei ela algum tempo, mas não faz tanto tempo assim. Ela não pode simplesmente ter desaparecido do nada, como um sonho.
Pois bem. Quando terminarmos nossa missão, lhe levarei lá, mais uma vez. Você verá com seus próprios olhos e poderá prestar suas homenagens.
Valandar fica um pouco triste, assim. Ele não acredita no que está ouvindo, porque tudo que ele caminhou até agora, a busca pelo mestre, a perder a mulher que ele amava, era porque ele tinha um lugar para voltar. E saber que esse lugar já não existe mais, isso o deixa muito entristecido.
Quando você sente essa tristeza, Você lembra da voz do Dr. Zima em sua cabeça. O Hiro traz desgraça a todos que o seguem.
Maldito macaco! Eu balanço a cabeça assim, como quem quisesse tirar essa voz da cara, de dentro da cachola assim. Aí eu ajoelho assim e peço para Arcanus e dê a sua bênção e ilumine meu caminho para que eu não faça da minha tristeza se tornar ódio. Faça com que eu entenda, se essa for tua vontade, que a minha terra natal seja varrida de todo mundo, que assim seja, mas que seja por um bem maior. Eu confio em você e confio no caminho que você está me levando. E esse caminho é a proteção da justiça e da lealdade com os seus.
Quando vocês falam isso, se faz essa oração. Porra, velho, ninguém vai dar um Hero Point não pra JP.
Eu tava
ausente.
Eu tava meio away, mas eu dou um Hero Point. Foi bonito.
Eu realmente tava ausente, eu cheguei agora.
Não, tranquilo. Quando vocês fazem isso, vocês escutam gritos. Vocês estão a poucas horas de caminhada.
Galera, eu caí aqui. O que foi que aconteceu?
Resumão, o Hiro voltou. Pra onde vocês
eu
estão?
Eu vi que ele voltou no Enxela cá dentro, cara, A4.
Sim.
Aí caiu aqui. Aconteceu mais alguma coisa
ali? Tava conversando com o Valandar. Quando vocês olham pra trás, escutam barulhos de gritos. Faz pouco tempo que vocês saíram do enclave dos sussurros. Algo acontece lá.
Aí eu falo pro Hiro. Ele já tinha me visto no enclave? Porque eu tava procurando ele, tá ligado?
Fazia tempo que vocês não se viam. Mas ele reconhece você. O Hiro parece estar mais forte. E
boto as mãos nos ombros dele assim, chacoalho ele. Você lembra da minha juba ruiva?
Remy, o que você está fazendo aqui?
Eu que pergunto, estava à sua procura e acabei encontrando você no pico desse local estranho e... Aí eu escuto barulho assim, interrompe a conversa na hora. Gritos na noite. Isso não costuma ser coisa boa.
Ainda mais...
Aí eu já saco a espada assim.
Valandar, você não precisa fazer teste. Se lembra o que aconteceu com o Dr. Zima, quando ele foi derrotado a primeira vez?
Aham.
O que foi que aconteceu?
Caiu e depois ele levantou, né?
Vocês se lembram que foram derrotados vários não-mortes?
Sim.
Beleza. O que vocês vão fazer?
Só o Zima foi o único que levantou. Lá, o resto tudo foi.
Esse grito aí, eu também identifico?
Sim, todos vocês ouvem.
As nossas... como é o nome? Esqueci o nome, enfim. Nossas...
Apresentações, relembranças?
Apresentações. Terão que ficar para depois. Existe algo mais urgente a tratar.
Eu já tô de espada na mão, girando, fazendo um floreio com a espada e preparando ela já. Mas já tô indo em direção à
destreza.
Quando tu começa a caminhar lentamente pra origem do grito, eu olho pro Hiro e aponto com a cabeça, assim, fazendo uma cena. E fazendo silêncio, assim, com o dedo.
Shhh. O Hiro, ele é muita coisa, exceto silencioso.
Furtivo.
Ele puxa... O escudo grande, a espada, e diz: você se lembra da formação?
Eu sou a formação.
Ah, impossível como sempre. Lembre-se, permaneça perto de mim e eu permanecerei perto de você. Poderei lhe ajudar. Se lembra daquela luta onde nós dois enfrentamos 50 soldados?
Você quer dizer a luta em que eu matei mais da metade sozinho e você ficou defendendo?
É, você está vivo por causa de mim.
Disso não duvido, mas minha lâmina não é incompetente. Sabe muito bem.
Enfim, faremos isso de novo, mas com ajuda. E eu olho pra trás. Frank, ataca!
Pra cima, garoto, pra cima!
Morder quem? Pra morder quem?
Eu jogo ele no meio da bagunça. Ele é um bárbaro.
Aí vai. Aí
eu... pequeno, sai jogando ele.
Vocês começam a correr, voltando novamente para o enclave dos sussurros. Quando vocês estão chegando perto, o Hiro já segura o Frank, já apto a arremessá-lo como um bom bárbaro Beyblade. E quando vocês estão chegando lá à frente, algo chama a atenção do Remir. Aquela mesma criatura não morta, com apenas um braço, brandindo o que restou de uma lâmina enferrujada, correndo e cortando a vários sapiens no enclave. Junto com ele, outros não mortos, outros retornados. No... após a derrota deles, através das lâminas certeiras do Remy, eles foram enterrados, alguns foram cremados. Mas não fora feito um ritual correto para manter aqueles que estão mortos, mortos. Mortos. E por isso, eles retornaram. Entretanto, como esse grupo de intrépidos aventureiros lidará e tentará salvar novamente o enclave dos sussurros, é algo para a nossa próxima sessão.
Eu vou apontar para esse cara, fazer corta na garganta dele, dizendo: o placar ainda tá 1-0, viu?
E se você gostou, dá
uma... se você gostou, deixa eu curtir, compartilha, comente, principalmente comente se você está acompanhando até aqui. Não deixe de acompanhar as próximas sessões dessa mesa, e para mais detalhes não deixe de ver as anteriores, e para detalhes futuros acompanhe as próximas. Vejo vocês lá e tchau.